Retrospectiva Nações Unidas 2012. Os principais fatos do ano nos países de língua portuguesa e no resto do mundo.
2012 começou com o segundo mandato de Ban Ki-moon como secretário-geral das Nações Unidas. Em janeiro, ele apresentou o plano de trabalho para mais 5 anos à frente da ONU.
In the next 5 years.
Em Nova York, Ban disse que uma das metas até o fim de 2016 seria eliminar 5 doenças, incluindo malária e tétano. O desenvolvimento sustentável, a prevenção de conflitos e a promoção dos direitos das mulheres também foram destacados como metas para o segundo mandato do secretário-geral. Do outro lado do Atlântico, ocorria uma outra posse no sistema da ONU, em Roma, na Itália. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, recebeu um brasileiro como diretor-geral, José Graziano da Silva.
Colocar a FAO a serviço dos países que querem não apenas atingir a meta do milênio para 2015, de reduzir o número de pessoas subnutridas à metade, mas apontar para a completa erradicação da fome.
Graziano da Silva, um dos fundadores do programa Fome Zero, ressaltou ainda a importância de investir na cooperação entre países do Hemisfério Sul. Mas 2012 também começou com uma notícia triste para Guiné-Bissau, o país de língua portuguesa na África Ocidental. A morte do então presidente Malamba Caissanhá. A perda foi lamentada pelo embaixador da Guiné-Bissau na ONU, João Soares da Gama.
Primeiro sentimento de choque grande, pois quando tudo indicava sua iminente recuperação, eis o que aconteceu inesperadamente. O presidente Malamba Caissanhá, que tem dado grandíssima parte da sua vida ao serviço do país, tem sido um precursor dos ideais de luta, de libertação nacional.
Já na Somália, o retorno de uma certa estabilidade no país africano levou a ONU a reabrir o seu escritório na capital, Mogadíscio, depois de 17 anos funcionando no país vizinho, Quênia. No sudeste da África, a força do clima e de tempestades tropicais deixaram pelo menos 40 mortos em Moçambique e mais de 110 mil pessoas foram afetadas. Várias agências da ONU enviaram ajuda de emergência ao país lusófono, incluindo a distribuição de comida e kits de higiene para evitar um surto de cólera. Um outro país de língua portuguesa, Angola, recebeu no começo do ano a visita do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que lançou no país a campanha nacional de vacinação contra pólio. O Mali sofria um golpe militar, o que levou ao deslocamento de milhares de pessoas, agravando a situação de pobreza no Sahel. Em Roma, as Nações Unidas fizeram uma reunião de emergência sobre a fome naquela região da África, como explicou o diretor da FAO, José Graziano da Silva.
O novo no contexto é que há uma escalada de conflito armado nos vários países da região e a fome pode contribuir para aumentar ainda mais isso.
Um ano depois do início da Primavera Árabe, os conflitos entre tropas do governo e opositores estavam cada vez mais intensos na Síria. Ban Ki-moon fez um apelo ao presidente Bashar al-Assad, pedindo que parasse de matar o próprio povo. No Conselho de Segurança foi colocada em votação uma resolução condenando a violência na Síria.
What is contained in this resolution is quite straightforward.
A embaixadora americana na ONU, Susan Rice, explicou que o texto não continha nenhum tipo de sanção. Apesar disso, a resolução não foi aprovada, já que a Rússia e a China vetaram o documento. Para tentar resolver a situação, que já havia matado milhares de pessoas e deixava outras tantas refugiadas, a ONU e a Liga Árabe apontaram o Prêmio Nobel da Paz Kofi Annan como enviado especial para a Síria. Em um esforço pelo fim da violência, o ex-secretário-geral viajou até Damasco, onde teve encontros com o presidente Assad. Segundo Annan, o primeiro objetivo era parar com o fim da violência e os abusos dos direitos humanos. Ele criou então um plano de 6 pontos, exigindo um cessar-fogo. Apesar de o documento ter sido aceito pelo governo sírio, o acordo não chegou a ser cumprido. Na Ásia, a Corte Especial para o Camboja, que tem o apoio das Nações Unidas, condenou Khaeng Kheg Eav, conhecido como Duch, à prisão perpétua. Ele foi um dos líderes do regime do Khmer Vermelho, responsável pela morte de milhares de pessoas no fim da década de 70 no Camboja. Ainda no sudeste do continente asiático, a população do Timor-Leste se preparava para as eleições legislativas e presidenciais Enquanto isso, a missão da ONU no país, UNMIT, continuava prestando assistência à polícia local, como explicou o comandante de polícia da missão, Luiz Carrilho.
Legislação, administração, disciplina, formação e operações. São estas as áreas que neste momento estamos a apoiar a Polícia Nacional de Timor-Leste.
A Unesco comemorava pela primeira vez o Dia Mundial do Rádio em 13 de fevereiro. A data foi escolhida em homenagem à criação da Rádio ONU em 1946. Foram relembradas várias personalidades que já haviam passado pelo microfone da emissora, com sede em Nova York, como a atriz Audrey Hepburn.
My name is Audrey Hepburn.
A preocupação das Nações Unidas com os efeitos das mudanças climáticas levou a organização a nomear uma jovem angolana para embaixadora das terras áridas e combate à desertificação. Em março, a Miss Universo Leila Lopes veio a Nova York receber oficialmente o título.
Para mim, terras secas ou terras que estão em degradação eram terras que não tinham solução e agora, graças a esse título, eu tenho aprendido mais sobre desertificação. Já consigo explicar melhor às pessoas que têm solução. É possível, sim, cultivarmos terras que estão se a tornar desertificadas.
A prevenção em casos de desastres naturais foi apontada como prioridade pelo novo general da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti. O brasileiro Fernando Goulart tomou posse como chefe da MINUSTAH no fim de março.
Eu vou observar com muita atenção essa atuação exemplar do componente militar para continuar mantendo estabilidade. Estaremos sempre também preparados para agir no caso de algum desastre natural atingir o Haiti. Nós temos também essa importante função.
Na sede das Nações Unidas, foi comemorado em 21 de março o primeiro Dia Mundial da Síndrome de Down. Dezenas de jovens com a síndrome e ativistas do Brasil viajaram até Nova York para celebrar a data e pedir mais apoio às pessoas com deficiência, como a jovem Carol.
Nossa, aqui é minha primeira vez que vim para Nova York. Isso aqui é um sonho, estar aqui na ONU. As pessoas com a síndrome de Down, ela mesma, é se respeitar, de aceitar, de ter um respeito.
Mas com o ano apenas começando, o segundo trimestre de 2012 traria ainda mais notícias para o mundo lusófono, como o golpe de Estado na Guiné-Bissau. Mais detalhes você confere no segundo capítulo.
Retrospectiva Nações Unidas 2012, uma produção da Rádio ONU em Nova York.
Reportagem, produção e apresentação, Leda Letra. Edição, Mônica Vilela Grayley.